Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Leixos do Brasil deste domingo, 12 de outubro de 2025.
Olá a todos que nos acompanham direto de Tóquio, está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este programa é todo feito com a participação de quem nos ouve aí do outro lado. Na apresentação, eu, Everton Tomassi.
E eu, Sônia Nakagawa.
E hoje, dona Sônia, temos uma convidada especial aqui nos estúdios.
É, ela já está aqui com a gente, mas aguardem que logo, logo ela fala com vocês. Nós estamos com a Júlia Asato. Ela está de passagem pelo Japão e veio participar de uma feira de café. Ela faz parte do projeto Arigato Café, que reúne e divulga aí produtores niqueis do Brasil.
A Júlia foi a responsável pela comunicação e ajudou também na curadoria, entre outras coisinhas. O projeto foi idealizado pela presidente da Comissão de Administração do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil e do Arquivo da Imigração Japonesa Brasileira, a Lídia Yamashita, e contou com o apoio da JICA Brasil, a Agência de Cooperação Internacional do Japão.
Pois é, o Arigato Café começou como uma exposição no Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, que fica em São Paulo, no fim de 2023 e início de 2024. Depois foi crescendo, né, ganhou aí um site e, recentemente, 4 produtores niqueis tiveram a chance de vir ao Japão para apresentar os produtos numa feira de café aqui na capital japonesa. Olha só que legal.
É, mas vamos chamar aqui a Júlia, né? Júlia. Que ela vai contar mais detalhes desse projeto.
É isso, então chega mais, Júlia. Bem-vinda ao nosso Ponto de Encontro.
Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco mais desse projeto tão bonito e tão interessante para nós, niqueis, né?
E é Júlia ou Júlia?
É, qual é a pronúncia?
Júlia.
Júlia, tá tudo certo, viu?
Ah, Júlia.
E Júlia, o mais interessante desse projeto, e que poucas pessoas lembram, mas foi o café que levou os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. Então, não é de se estranhar que tenham produtores niqueis desse produto tão brasileiro, certo?
Certo. É, os japoneses foram pro Brasil primordialmente por causa do café, né? Então, por isso o nome da exposição é Arigato Café. Nós, niqueis, não estaríamos no Brasil, não existiríamos se não fosse o café que impulsionasse a saída dos japoneses até o Brasil, né?
Ah, legal. Agora, você pode explicar o seu papel nesse projeto, né? Quem é que teve a ideia, como é que surgiu e o que vem a ser esse Arigato Café? Conta pra gente.
É, bom, eu basicamente cuido da parte da comunicação, as embalagens.
Trouxe uma embalagem aqui pra gente.
E, enfim, toda a parte que expõe, né, visualmente esse projeto sou eu que faço, né, sou eu que cuido. Mas não posso deixar de mencionar que a ideia foi da dona Lídia, né, do museu, e também teve a coordenação do Márcio Shinagawa, né, que foi assim, a pessoa muito importante para poder reunir todos esses produtores, fazer esse networking, né, e juntar todo mundo nesse projeto com esse mesmo objetivo. E Arigato Café é um agradecimento mesmo ao café, toda essa história que os niqueis têm com o café no Brasil, né? E toda essa história que existe por causa do café.
Que bacana. E qual foi o maior desafio de traduzir nesse universo desses produtores, que eu imagino que são de regiões diferentes, né? E tem histórias diferentes, tem formas de plantar diferente, enfim, em um único projeto?
Olha, o mais difícil foi encontrar os produtores, né? Hoje em dia a gente tem alguns produtores niqueis, muitos têm a família que vieram desde lá do começo, plantavam café, isso foi passando de geração em geração, mas tem muitos que são novos produtores niqueis, né? Então começaram há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e todos eles a gente foi procurando, foi indo atrás deles em feira de café, né? Na Semana Internacional do Café a gente encontrou muitos, né? Então a gente foi indo caçando mesmo eles, né? Porque não existia ainda essa reunião de produtores niqueis do Brasil que, enfim, compartilham e contam suas histórias, né? Que são moldadas a partir do café, né?
Certo. E Como é que os Nikkeis estão reinterpretando o café, né? Que é um produto tão brasileiro, né? Ah, eu digo assim, reinterpretando à luz de valores japoneses, como a qualidade, né? Que eles prezam muito, a harmonia e respeito ao trabalho manual, aquela coisa assim, artesanal, familiar.
Sim, sim. Bom, só explicando um pouco sobre o que é o Arigato Café, ele foi uma exposição onde a gente contou o passado, o presente e vislumbrou o futuro, né? Então, a gente viu como os japoneses chegaram nas fazendas, como que foi difícil esse trabalho, né? Como que eles, enfim, chegaram até esse trabalho. Depois a gente teve uma parte para contar as histórias desses produtores Nikkeis, que ainda trabalham nisso, ou começaram há pouco tempo, mas tá dentro da história também. E também tivemos a degustação ali, né, desses produtos, enfim, desse trabalho todo, dessa história toda, né? Então a pessoa passava pela exposição e depois ela tomava a história, né? Então era muito interessante ver que muitos Nikkeis também não sabiam que os japoneses vieram por causa do café.
As gerações mais jovens.
Isso, isso. Então a gente via muita gente descobrindo e achando interessante a origem, né, da vinda dos imigrantes, por que eles estão ali, né? Então, aqui no Japão, né, que acho que depois a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais, a gente trouxe essa história no stand da SCAGE, né, e muitos japoneses também não sabiam que os imigrantes japoneses foram por causa do café. Então, é uma ligação que o Brasil e o Japão têm através do café muito forte, né? E muita gente não sabia disso, inclusive os próprios Nikkeis do Brasil. Então, acho que ao tomar o café lá, eles estão tomando um café com história, né? Então, foi algo mais impactante ali. Eles têm uma ligação com aquele produto que eles estão recebendo, né? Estão consumindo ali na casa deles e podiam até levar para casa, né? No museu a gente fez uma embalagem lá que o pessoal podia adquirir e levar para casa. Então, é um café com história, né? Então, as pessoas acho que começaram a enxergar dessa maneira, né? Não é só um produto bom, é um produto que tem história.
Certo, então esse Arigato Café seria também para o público brasileiro, lá no Brasil. Isso. E também, por que não, aqui no Japão.
Exatamente.
É essa a ponte que vocês querem fazer,
isso,
não é?
Isso, exatamente, exatamente.
E tem esse apelo da coisa artesanal, familiar, como a pergunta que eu fiz, essa reinterpretação do café.
Nós tivemos produtores, por exemplo, foi a família Hamasaki, que participou lá na fase do Brasil, que é totalmente, assim, mais artesanal, né? Eles estão num sítio, não é nenhuma fazenda, é um sítio, né? Então é bem artesanal ali, do cuidado, bem de perto, né? Então você tinha um produto de alta qualidade.
Não, né? É para produção em grande escala, né?
Exatamente, né? Mas a gente tem fazendas maiores que também entregam essa qualidade, né? Que são o caso dos produtores que vieram, né? Os produtores foi o Ishikawa-san, o Nishioka-san, o Nakamura-san e o Tanoue-san. Eles têm fazendas um pouco maiores, tem essa parte mecanizada, só que é diferente, não é um café tradicional que a gente está acostumado, que é qualquer coisa. Não, eles tomam cuidado desde o plantio até a torra, até, enfim, toda a parte de curadoria ali dos grãos, né? Eles estão envolvidos, né? Então, até por isso que foi legal, né, eles virem e conversarem com os japoneses, para os japoneses conhecerem quem que está fazendo esse café, quem que está
cuidando. Então, eles, nenhum deles ainda exportava para o Japão?
Para o Japão, acredito que não.
E são, independente se é um café orgânico ou se é um café mais comercial, o importante nesse projeto era localizar os Nikkeis.
Exatamente. O mais difícil foi achar produtores de café Nikkeis.
Porque a ideia é contar essa história, de alguma forma, juntar os dados e a história dessas famílias, né?
Exatamente. E nunca houve essa reunião de Nikkeis produtores de café. Então, acho que o museu, ele ajudou a criar essa, digamos, associação, assim, né? A reunião de produtores Nikkeis. Então, foi difícil achar todo mundo, porque eles não estavam juntos em um grupo.
Eu tenho café. Eu sou fã de café, eu adoro café, eu tomo muito café todo dia.
Até em demasia, né? Vai colocar entre nós, né?
Mas
café demais.
Eu sou viciado em café. E é muito interessante, se a gente pensar dessa forma, que a gente não estaria aqui se não fosse o café também, né?
Os meus avós, eles foram ao Brasil justamente para trabalhar numa fazenda de café.
Sim. Exatamente, essa é a ideia do projeto, né? Arigatô Café, porque estamos aqui por causa do café.
A minha avó me contava que ela com 15 anos, na hora da colheita, ela colhia o café com as mãos e que chegava a sangrar os dedos. Naquela época não tinha luva, não tinha nada.
Não foi fácil,
Na colheita do café. Então existe mesmo essa ligação muito forte.
Nossa, agora na hora de tomar café, a gente tem que agradecer.
Arigatô Café!
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
E continuando com o programa e com o bate-papo com a Júlia, fala, Everton Tomás, o que você tem aí de mensagens dos ouvintes?
Falo, dona Sônia, olha, então, antes de continuar com o nosso papo, que está delicioso aqui, a gente tem algumas mensagens de ouvintes não silenciosos. O Igor Ventura, por exemplo, respondeu à pergunta que fizemos sobre como os ouvintes fazem para perpetuar a cultura dos antepassados.
Olha, foi justamente naquele programa sobre o Museu da Imigração de Kobe. Lembra essa pergunta que a gente fez?
É verdade, foi isso mesmo. Bom, e o Igor escreveu o seguinte. Olá, amigos do Ponto de Encontro. Genki.
Genki, Igor. Melhor agora com a sua participação, né? Claro.
Confesso que eu não faço muito pela preservação da cultura dos meus antepassados. Meu pai migrou do Pará para São Paulo, mas eu me sinto 100% paulista. Risos. Apesar de admirar o povo e a cultura paraense. Acho importante esse trabalho de preservação da língua portuguesa entre os brasileiros nascidos no Japão. Mas pensando pela perspectiva desses jovens, eu também teria dificuldade de entender a necessidade de aprendizado da língua portuguesa, pois imagino que esses jovens que não usam português em casa não têm perspectiva de retorno ao Brasil. Nesse sentido, gostaria de perguntar como funciona o processo de naturalização de estrangeiros nascidos no Japão. Por terem nascido em território japonês, essas pessoas teriam alguma facilidade em adquirir a cidadania? A Constituição japonesa admite dupla cidadania?
Boa pergunta, Igor. Olha, essa é uma questão bastante complexa, viu? Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, como o tempo aqui é curto, vamos responder, quem sabe, na semana que vem? Combinado?
Boa.
Mas valeu pela participação, Igor. Ah, e vamos aproveitar para ler uma outra mensagem que o Igor mandou, semanas atrás. E ele respondeu naquele vídeo que a gente postou sobre o dia de respeito aos idosos. Ah. Tá? Quando é que foi esse dia, Everton?
Seu aniversário.
Não, foi perto, mas não foi. Foi no dia 15 de setembro passado agora, né? E ele comenta. Gostaria de agradecer pelas explicações sobre o gagaku prestadas no último programa. Ouvindo, fiquei com a impressão de que o hino nacional japonês, Kimigayo, parece com aquele subtipo de gagaku cantado. Há, de fato, alguma relação? Pergunta ele. Olha, tá aí outra pergunta que vamos deixar para a semana que vem.
Tá.
Pode ser?
Dona Sônia vai responder.
Eu respondo semana que vem, prometo. E ele prossegue dizendo o seguinte. Sobre o problema da natalidade, acredito que muito em breve este será um problema na maioria dos países. E os governos terão de tomar medidas efetivas para incentivar e facilitar a natalidade. Como pai de uma criança de 4 anos com TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, não recrimino os casais que decidem não ter filhos, porque criar filhos está cada vez mais difícil e financeiramente custoso. É necessário que a sociedade assuma coletivamente o dever de promover a manutenção de uma demografia saudável, seja pelo incremento na natalidade, seja pela imigração, diz ele.
Ah, muito bacana, Igor, seu ponto de vista. Acho que cada vez mais nessa questão do envelhecimento da população e o baixo índice de natalidade deve ser foco aí de debates em praticamente todos os países. Né, dona Sônia?
Sim, concordo.
Outro que escreveu foi o Antônio Cadete. Eu acho que é para a senhora, hein?
Será que é para mim? Então diga.
A senhora tem um apelido curioso quando traduzido a letra.
Ai, será que é pra mim mesmo essa mensagem?
Eu acho que ele tá falando do seu sobrenome Nakagawa, porque apelido em espanhol é sobrenome,
ah,
né?
Ah, tá.
O que é Nakagawa? No meio do rio?
Ou Rio Central, né?
Eu acho que a senhora nasceu aí no meio do rio, debaixo da ponte.
É, águas do rio me levam, né? Me levam. Vamos seguindo a correnteza do rio. É isso mesmo, né?
É. Bom, mas voltando aqui com a Júlia. Júlia, então conta um pouco mais como foi agora essa viagem ao Japão, né? Não, não é a sua primeira vez, certo?
Não, terceira.
Olha, então já é veterana, tão novinha e já tá viajada, gente.
E como foi você participar de uma feira de café em Tóquio, né? É um momento, eu imagino, muito simbólico, né? O produto volta, de certa forma, ao país de origem dos antepassados. Conta aí como foi a reação do público ao saber que tem Nikkeis aí, produtores de café.
É bem o que você falou, parece que está fechando um ciclo, né? Eles foram para o Brasil para plantar café, os descendentes plantam café e agora estão trazendo o produto, né, para o Japão. E essa viagem, na verdade, foi uma grande oportunidade que a JICA proporcionou para a gente, né? Eles apoiaram, né, abraçaram esse projeto, a JICA Brasil, né, a Kawamura-san teve essa ideia, e pegaram um stand, né, na SCAGE, que é a maior feira de café especial da Ásia, para a gente poder divulgar e contar nossa história. E é muito interessante também para os produtores, porque eles têm contato direto com cafeterias e torrefadores, né, torrefações, e conseguem mostrar ali o produto deles, né, e para os japoneses eu percebi que foi muito interessante, porque eles tiveram contato direto com quem produz, né, o café, e acho que isso é muito difícil, né, aqui, né, ter esse contato direto
com o produtor.
E a gente trouxe, né, nessa embalagenzinha aqui, café verde, né? Não foi café torrado exatamente. Porque é isso que os japoneses gostam, né, de receber, né, as torrefações, porque aí eles testam a amostra, testam o sabor, né, conseguem fazer vários testes ali com verde e conhecer já diretamente o produtor, né? Então, atrás da embalagem tinha um QR Code que levava diretamente para os contatos do produtor, para a história dele, né, para, enfim, site dele, e para fazer mesmo essa ligação entre o Brasil e o Japão nesse fechamento do ciclo, né? O produtor levando o café para o Japão e se conectando com as cafeterias e torrefações daqui. Então, foi uma grande oportunidade, eu acho que o resultado foi muito positivo. Os produtores gostaram muito, né? Percebi que deu para contar a história deles, mostrar o café deles, eles entraram em contato com pessoas muito interessantes para o negócio deles, né? E, enfim, eu acho que, como eu falei, né, não é só um café com história.
Sim. Né? E o público japonês, ele valoriza muito essa questão da origem do produto.
Exato.
Né? Quem plantou, como foi cultivado e como esse produto chegou até aqui.
Exatamente, exatamente. É? E lá o produtor tinha a oportunidade de falar tudo, né? Desde enfim, da colheita até o processo, se é fermentado, como que ele fermenta, né? E a maioria dos produtores sabia falar Nihongo, né? Então eles conseguiram se comunicar muito bem lá, né? Conseguiram expressar ali e divulgar mesmo, né, as fazendas deles. Então acho que foi muito bom. E a gente também serviu, né? Fez uma degustação com a torra deles, né, original. E, enfim, foi bem legal porque tinha um momento ali para conversar e conhecer os produtores, né, tomando um cafezinho.
Bom, e depois dessa experiência aqui no Japão, quais são os próximos passos do Arigato Café e o que você pretende também desenvolver?
Bom, os produtores gostaram muito de participar da feira. Eu acho que foi muito positivo para eles. Quem sabe, né? Ano que vem vai ter
um repeteco.
Quem sabe tem um repeteco,
com,
né?
Com mais produtores.
Exato. Né? A ideia é ir crescendo esse grupo, né? No Brasil a gente teve muito mais participação de produtores, né? Que nem todos conseguiriam vir, né, para o Japão ou mandar o café. Mas eu acho que, quem sabe, né, um repeteco. Mas lá no Brasil também a ideia é fazer mais eventos, né, e se possível, se todos conseguirem, né, para divulgar mesmo não só a história, mas também o trabalho deles, né? Muitos ali estão diretamente ligados com cooperativas, mas também tem marcas, né? Então é legal para mostrar o trabalho deles, né, enfim, a história deles, e acho que dá para crescer esse grupo, né, dá para incluir mais gente ainda. Então é isso, acho que a diferencial, né, desses produtores é a qualidade, né, aquela qualidade que eles prezam, a história, né, e daqui para frente eu acho que é divulgar mais essa história, registrar essa história, enfim, fazer um trabalho em cima disso, juntando todos esses nomes aí, todos esses produtores num grupo de Nikkeis para se ajudar também, né.
Então, sentindo esse aroma de café, não está aberto ainda a latinha, mas imaginando esse aroma, né, então, vamos ficando por aqui hoje?
Então a gente agradece.
Vamos agradecer a Júlia. Muito obrigada, Júlia.
Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que as pessoas conheçam mais o projeto Arigato Café. E agradeço também todos os produtores, né, que participaram. A dona Lídia, né, que teve essa ideia, porque, enfim, foi ela que começou tudo isso. E o Márcio Shinagawa também, que ajudou a coordenar. toda essa parte.
É, então, sucesso aí ao projeto, né? E você, ouvinte, escreva-nos contando qual a melhor hora, na sua opinião, para se tomar um café. E qual o melhor acompanhamento para você?
Isso aí, muito obrigado pela audiência.
Até sempre, sayonara!
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dxismo.
E começamos com o nosso habitual recanto de sugestões de escuta. Portanto, lembramos que é bom que você tenha papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Antes das notícias, também lembremos que as frequências aqui mencionadas são todas em kHz e que os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Da Argélia, na frequência de 13.640 kHz, transmite a Ifrica FM, utilizando o transmissor localizado em Bechar. A emissora foi reportada às 21h45 UTC, em idioma árabe. Ela também foi ouvida em paralelo na frequência de 13.855 kHz, no mesmo horário de 21h45, mas neste caso o transmissor estava localizado em Orgula. Já a emissora clandestina Rádio Darasson, a Darasson International, transmite para o Chad, utilizando retransmissores situados no Reino Unido, com o seguinte esquema de programação. Todos os casos com 250 kW de potência. De 5 a 6 horas pelos 6.195 kHz. De 6 a 7 horas pelos 15.505 kHz. Na mesma frequência, de 7 a 8 horas, sempre horas UTC. E de 18 a 19 horas pelos 12.050 kHz. Também nos 12.050 kHz, de 19 a 21 horas, transmite a Rádio Darasson International, transmitindo para o Chad. Da República Popular da China, transmite seus programas à estação Voice of the Greater Bay Area, como o seguinte cronograma. De 20 horas 55 minutos a 0 horas pelos 7.345 kHz. De 20 horas 55 até 1 hora pelos 9.745 kHz. De 0 a 11 horas pelos 15.550 kHz. E de 1 a 18 horas 5 minutos pelos 13.770. De 11 a 18 horas 5 minutos, pelos 7.345 kHz, era essa a República Popular da China, com um programa da estação Voice of the Greater Bay Area. E uma boa notícia para uma emissora de ondas curtas que tem sofrido cortes severos e apagões devido a decisões do governo dos Estados Unidos. A União Europeia anunciou a liberação de 5 milhões e meio de euros para apoiar o trabalho vital da emissora Radio Free Europe, após a administração de Donald Trump ter retirado o seu apoio à agência dos Estados Unidos para a mídia global em meados de março deste ano. A informação foi anunciada pela alta representante da União Europeia para a Política Externa, Kaja Kallas, em declarações à imprensa após reunião de ministros das Relações Exteriores dos 27 países em Bruxelas. Ela já havia mencionado a busca por formas de financiar a Radio Free Europe após o congelamento dos fundos pela Casa Branca, embora tenha destacado que a substituição desse financiamento não será automática, uma vez que muitas organizações fazem a mesma solicitação para a União Europeia. O presidente dos Estados Unidos anunciou em março a retirada de financiamento da Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, o que impactou o pessoal de emissoras internacionais como a Voice of America e a RFE, que emprega mais de 1.700 pessoas, contestou a decisão judicialmente, obtendo uma ordem temporária de restrição há poucas semanas. Vamos agora à Dinamarca. Na frequência de 25.800 kHz, foi ouvida a World Music Radio, a partir do transmissor em Marslet, transmitindo em dinamarquês às 20 horas 25 minutos UTC. E, por sua vez, a emissora clandestina, Rádio República, a voz do Diretório Democrático Cubano, transmite para o país caribenho com duas transmissões diárias, da 1 a 2 UTC pelos 9.490 Vio e Sudum, na França, e das 2 até 3 horas UTC pelos 5.800 kHz, desta vez via WRMI dos Estados Unidos.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos, como sempre, fazendo a sugestão de ter pertinho aí papel e lápis para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E também lembrando que as notícias que vamos estar mencionando, todas estão sendo citadas em kHz, as informações das frequências, e também os horários, que são sempre em UTC, isto é, sempre que mencionamos um horário, ele se refere ao tempo universal coordenado. E as notícias que compartilharemos hoje foram extraídas das publicações da Associação Espanhola de Rádio Escutas. Começamos com a Anchor Tambril, uma emissora europeia de ondas curtas com um programa de uma hora de música clássica que segue a seguinte grade. Aos domingos, às 1 hora, em 5.850 kHz, via WRMI, para a América do Norte. Às sextas-feiras, às 2 horas, pelos 5.850 e também via WRMI, para a América do Norte. E às segundas-feiras, às 3 horas, pelos 5.950, via WRMI, também para a América do Norte. Já aos sábados, às 11 horas, pelos 9.670, via Channel 292 para a Europa. Às quintas-feiras, às 13 horas, via WRMI em 15.770 para a Europa, leste dos Estados Unidos e também Islândia. Já aos domingos, às 18 horas, pelos 3.955, via Channel 292 para a Europa. E, por fim, às sextas-feiras, às 20 horas, pelos 15.770, via WRMI, também para a Europa. Música. Falamos agora em Rádio Praga, que anuncia que conta com uma nova série para 2025 de 4 cartões QSL dedicados aos zoológicos tchecos. Para receber um desses QSLs em formato eletrônico, basta enviar um informe do programa escutado, seja por ondas curtas ou pela página web, que é www.radio.cz, para o seguinte e-mail: cr@radio.cz. As transmissões da Rádio Praga por ondas curtas são realizadas diariamente das 2h30 às 2h57, pelos 5.010 kHz. Das 3h às 3h27, pelos 9.955. E das 11h30 às 11h57, pelos 5.010 kHz. Sempre via Okeechobee, nos Estados Unidos, com direção à América Central, América do Sul e Caribe. Diretamente de Lusaka, na Zâmbia, a emissora religiosa Voice of Hope transmite em inglês das 4 às 8 horas pelos 9.680, das 14 às 16 horas pelos 9.680 e das 16 às 20 horas Voice of Hope transmite pelos 4.965. Os programas são direcionados ao centro-sul e oeste da África, com potência de 100 kW. Os relatórios de recepção podem ser enviados para reports@voiceofhope.com. Falamos agora em A Voz da Turquia, que tem uma nova grade de transmissões em espanhol. Agora é possível sintonizá-la das 2 às 2h55, pelo 7.265 e pelo 7.280, com direção ao oeste da Europa, bem como para a América Central e também a América do Sul. E das 17h30 às 18h25, pelos 9.195, com direção à Europa. Os informes de recepção são bem-vindos no seguinte e-mail: espanol@trt.net.tr. E da Indonésia, a Voz da Indonésia continua transmitindo em espanhol de forma irregular no seguinte horário: das 17 às 18 horas, pela frequência de 4.755, com direção ao Sudeste Asiático, já que a frequência de 3.325 está inativa. Não costuma confirmar os informes com frequência, mas, mesmo assim, eles podem ser enviados para voiceofhope@gmail.com. E já para encerrar, de Greenville, nos Estados Unidos, a Rádio Vaticana transmite em espanhol para a América das 1h30 às 1h45, também da 1h45 até 2h e das 11h30 às 11h45, pelos 7.305 kHz. Os relatórios podem ser enviados para o seguinte endereço: qsl.request@spc.va. E por fim, uma má notícia. A planejada emissora finlandesa de ondas longas, a Artin Radio, que pretendia transmitir pelos 252 kHz com 1 kW, informa que o seu transmissor está com defeitos e não pode ser reparado. Então está sendo procurado um novo transmissor para que possa voltar a sair ao ar. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina in diretta.
RAI, Argentina al mundo.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Olá, bonjour. Chegou o fim de semana e aquele momento de irmos para a balada. E hoje quem anima a nossa festa é a dupla franco-brasileira de electro, PPJ. Bora dançar?PPJ, sigla para Paula Povoa Junto, é uma dupla que propõe uma mistura muito original de ritmos do Brasil com tecno europeu. A PPJ surgiu em plena pandemia de Covid-19 e na época tinha outro integrante, o músico francês Gerja. O trio se formou no início de 2020, na volta de uma viagem ao Brasil da cantora Paula,que nasceu no Ceará, mas cresceu e é radicada na França. A Paula conversou comigo e relembrou a formação do grupo em uma época crítica para os artistas, mas que foi muito produtiva para a PPJ. Vamos ouvi-la.
Eu estava morando no Rio de Janeiro. Eu passei o meu último carnaval lá e depois resolvi morar na França de novo. Quando eu cheguei na França, a gente só tinha 24 horas para escolher um lugar para ficar, porque era a crise da Covid. Eu liguei para o meu velho amigo Gerge, ele me convidou para a casa do povo no campo da Normandia e eles pegaram todos os instrumentos para a Normandia e a gente ficou, sei lá, 3 meses na Normandia, num lugar maravilhoso com cavalos, cachorros, gatos, galinhas. E realmente era primavera e por isso que o primeiro EP da gente se chama Primavera e que o single mais ouvidos da gente se chama Primavera também.
Primavera, que estamos ouvindo aí ao fundo e fez um grande sucesso, aliás, continua fazendo até hoje.5 anos depois do seu lançamento, acumulando aí milhares de escutas nas plataformas musicais. E de fato, essa é uma faixa extremamente dançante, ensolarada, com uma letra muito cativante na doce voz da Paula. A cantora nos falou sobre essa proposta de mistura de ritmos brasileiros com tecno que faz a PPJ.
Eu acho que a minha história é um pouco assim, porque eu nasci no Brasil e sempre quis essa parte brasileira na música que eu fazia. Eu cresci no norte da França, bem na fronteira com a Bélgica. Então, já muito jovem, eu ia pro DJ set de DJs em festival lá na Bélgica. Eu gostava muito. E depois, né, quando eu fui morar mais no Brasil, que eu mais mergulhei na música brasileira, e comecei a misturar. Então, eu já estava com os produtores que eu amava, que eram os meus amigos músicos. E sempre apresentei para eles essas coisas do Brasil. Do samba, do forró, do brega, do funk, do carnaval. E por aí vai. Como eles gostam de brincar, a gente começou com essa brincadeira. E nunca, nunca paramos.
A PPJ acaba de encerrar uma turnê agitadíssima, que passou por vários países europeus e que se encerrou no final de agosto no festival Rock en Seine, aqui em Paris, um dos maiores da França. A Paula me contou como é que o público europeu acolhe o trabalho da PPJ.
Eu acho que o público aqui não entende nada da letra, mas para eles são sons bons, né? Quem não gosta de uma pessoa que fala o português do Brasil. Então tem esse exotismo que as pessoas gostam muito, e com os códigos de música eletrônica, eles recebem muito bem a energia brasileira, porque faz bem para todo mundo. É tipo uma terapia, traz alegria, tem uma experiência muito boa, as pessoas estão realmente muito felizes, estão com um sorriso, sabe? Não tem nada de dark, e uma música para ser feliz.
A dupla planeja uma nova fase que se anuncia já bem movimentada, cheia de novidades. Aliás, a PPJ entra no segundo semestre desse ano, lançando o hit Bus Stop Please, um remix de ninguém mais, ninguém menos que Fatboy Slim. E é com essa nova faixa da PPJ remixando o Fatboy Slim que a gente encerra o Balada Musical de hoje. Mas antes de nos jogarmos na pista, eu agradeço Charlie Amadou pela produção técnica do programa. E lembramos sempre que o Balada Musical pode ser ouvido todos os sábados nos nossos programas, no site rfibrasil.com, mas também no Deezer e no Spotify. E agora sim, deixamos vocês ao som de Bus Stop Please, PPJ e Fatboy Slim. Aumente o som. Give me some boots up on the floor.
Nossos noticiários e nossos programas também estão disponíveis em podcast. Basta digitar RFI Brasil.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
No livro O Leopardo, de Lampedusa, existe uma frase que ficou famosa. É preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. Agora, na França de Macron, na última semana, a gente viu surgir uma nova máxima da política. É preciso que nada mude para que nada mude. Pois é, os últimos dias foram cheios de reviravolta, mas hoje parece que nós estamos no mesmo momento que estávamos há uma semana atrás. No domingo passado, depois de 26 dias de negociação, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu apresentou o seu governo, o seu gabinete. E muita gente debatia, afinal, será que o governo vai aguentar? Será que a oposição, por exemplo, o Partido Socialista, vai votar a censura? Esse debate não precisou nem se avançar muito, porque menos de 12 horas depois, o primeiro-ministro apresentou a sua renúncia. Porque a base de sustentação do Macron, que dava apoio a esse governo, implodiu. Simples assim. A começar pelo então ministro do interior, Bruno Retailleau, que é da direita tradicional, e que falou basicamente que não apoiava mais o governo. A gente falava no passado que existiam aqueles que apoiavam o governo sem participar. Retailleau parecia querer criar o contrário, não é? A participação sem apoio. A renúncia do Le Cornu é só mais um episódio na grande crise francesa que já se arrasta faz mais de um ano. Um mês antes da renúncia dele, tinha sido seu antecessor, François Bayrou, que tinha sido derrubado ao perder um voto de confiança. E 10 meses antes, o Michel Barnier, que tinha antecedido Bayrou, tinha sido derrubado com uma moção de censura. Isso acontece porque o Macron não tem maioria no parlamento. Não tem desde 2022. Em 2024, ele resolveu dissolver a Assembleia Nacional, mas o tiro saiu pela culatra, conseguiu ainda menos deputados. E desde então, é muito difícil aprovar orçamentos e fazer o país andar para frente. A renúncia do Le Cornu só aprofundou a crise política francesa e fez começar a rondar o espectro de uma nova dissolução da Assembleia Nacional. Mais do que isso, aumentaram as vozes pedindo a queda, a saída do próprio presidente Macron. Uma pesquisa da semana passada diz que 73% dos franceses querem que Macron saia do poder. Até um antigo aliado dele, o seu primeiro-ministro, Edouard Philippe, e possível candidato às próximas eleições presidenciais, falou que talvez a grande solução seja Macron sair do poder. Na segunda-feira, depois do anúncio da renúncia do Le Cornu, Macron foi visto andando sozinho na beira do Sena. Ele encenava a própria solidão política. Mas ele pediu para Le Cornu, para o seu primeiro-ministro demissionário, mais 48 horas, para tentar negociar com os partidos e oferecer ao presidente uma outra alternativa. Na quarta-feira, o Le Cornu deu uma entrevista na televisão, dizendo-se bastante frustrado, tinha feito o seu melhor, mas soltou uma informação interessante. De fato, não havia maioria para apoiar um governo. Mas, de acordo com ele, no parlamento haveria uma maioria absoluta contra uma nova dissolução. Olha que ponto chegamos na França. O sistema se sustenta à base do medo. A verdade é que, tirando a extrema-direita, que está com força nas pesquisas, todos os outros partidos temem voltar às urnas, temem se enfraquecer cada vez mais. Então, o sistema inteiro funciona com medo de novas eleições. Na sexta-feira, em meio a toda essa confusão política, o país assistiu embasbacado Macron anunciar que ia reconduzir Le Cornu ao cargo de primeiro-ministro. A França entrou oficialmente naquele modo dia da marmota. O mesmo roteiro, as mesmas falas, os mesmos personagens num loop infinito. Macron acha que agora vai conseguir finalmente um governo de união nacional baseado no medo de uma nova dissolução. O problema é que é a mesma estratégia de novo, querendo procurar resultados diferentes. É muito difícil que dê certo. O novo gabinete já nasce ameaçado. São 269 deputados que já disseram que querem censurar o governo, faltando só 21 para chegar no quórum mínimo. Qualquer gesto errado à esquerda ou à direita pode fazer com que se aperte o botão ejetar e que Le Cornu seja de novo derrubado. A direita, o Bruno Retailleau, já avisou que não vai participar do governo, mas que por enquanto não vai censurar ele. Já a esquerda, o Partido Socialista, sempre querendo se mostrar ali muito responsável, diz que está disposto a sentar para negociar. A questão é, em troca de quais concessões? O próprio Le Cornu aventou a possibilidade de suspender temporariamente a reforma da Previdência, mas isso criou um alvoroço nas bases macronistas e aumentou o fogo embaixo da cadeira do Premier. A verdade é que Le Cornu governa em cima de escombros. Ele tenta formar uma coalizão negativa baseada apenas num medo compartilhado de uma nova dissolução e o país cada vez mais exaurido. Como eu falei no começo, em Lampedusa a máxima era. É preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. A estratégia de Macron é não mudar nada, esperando que assim nada mude. Mas ainda faltam 18 meses para as próximas eleições presidenciais. Será que a França vai aguentar ser arrastada por todo esse tempo nessa indefinição? Ou será que antes disso a cabeça do próprio Macron vai ficar a prêmio?
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.